Será que Trump vai dinamitar as redes sociais?
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguchos, tudo bom? Hoje tem uma rapidinha, acho que vai ficar um pouco mais comprida, porque o assunto é muito, muito importante. É porque tudo o que a gente conhece como internet hoje pode ir pro vinagre daqui a alguns meses, e não é exagero. Quer dizer, pode ir ou não, bem caetaneado, né? Eu vou passar para vocês o sim e o não, tá? Antes de mais nada, quem achar que tá meio enrolado esse assunto aqui, que a gente vai falar daqui a pouco, eu convido para depois de ouvir aqui, ouvir lá a bolinha 44, chamava Trump e Cruz avançam contra o Twitter. Alguns dos conceitos que a gente vai passar rápido aqui estão melhor explicados por lá, tá? Eu acho que é por aí. Como vocês sabem, o Saindo da Bolha tem três tipos de programa, não é porque só porque a gente é confuso não, tá? Tem as bolionas mensais, onde geralmente a gente se aprofunda mais em algum conceito geral ou história mais longas. As bolinhas aí de seus 20, 25 minutos para atualizar alguns fatos. Alguns, inclusive, que já foram mencionados as bolionas. E as rapidinhas que acompanham mais o ciclo de notícia. E muitas vezes tem explicações de coisas que já passaram em programas maiores. Por isso a gente sempre indica, quando necessário, algum outro programa antigo, tá? Não é só jabá interno, não. O Trump meteu, talvez, o maior rojão da administração dele esse ano. Porrada, bomba, porrada. Na quarta-feira ele avisou e deixou bem claro: se o famoso artigo 230 não cair, ele não vai liberar o orçamento militar de defesa do ano que vem. O que que significa isso? Significa que se o Congresso não eliminar totalmente a legislação que protege hoje as redes sociais, o país fica sem orçamento militar. Isso é truco 6, truco 9, é tudo ao mesmo tempo, tá? Rapidinho então, o 230 é aquele artigo que define se uma empresa é publisher ou platform, ou seja, se ela pode ou não ser legalmente responsabilizada, processada pelo conteúdo que ela divulga ou não. A ideia, em princípio, é boa, tá? O Facebook, por exemplo, não existiria se ele fosse processado por cada pessoa, por cada imagem, que por alguma razão alguém achasse que se sentiu prejudicado com aquele conteúdo. Ah, não gostei disso aqui lá, pum, mete um pau lá no Facebook. Não ia rolar. Por isso ele é plataforma, né? Uma plataforma. Já o jornal, que tem responsabilidade editorial, é o publisher, tá? Só que a gente sabe muito bem que as redes sociais estão censurando, e muito, a direita. O pensamento de direita como um todo. É só ver o nosso caso aqui, o Saindo da Bolha, quando a gente tem que ficar fazendo um malabarismo para não ser censurado, chamar coronavírus chinês de bichinho da China, e às vezes até, como já aconteceu algumas vezes, e principalmente agora durante essa eleição, tirar uma publicação ou outra do ar. Mas, por incrível que pareça, e tem muito tonto de esquerda que não sabe, é que existem vários canais de esquerda também que tomam bomba. O que acontece? Por que um canal de esquerda pode tomar bomba também? Ah, porque o Facebook é equilibrado e ele quer o meio... Não, o problema é o seguinte: se o canal de esquerda, por exemplo, falar mal do Biden, vai dançar do mesmo jeito, querido. Ou se, sei lá, fizer crítica às guerras americanas, pimba, vai tomar porrada também, vai passar por, como é que é a teoria, conspiracionista, né? Então, o guerreiro do teclado lá de esquerda, que ri quando uma página conservadora do Facebook cai, não sabe que o amiguinho dele, talvez um pouco mais radical que ele, menos Nutella, também sofre com banimentos ou ocultação de conteúdo tal do shadow banning. Não é questão puramente ideológica, é questão de interesses maiores, tá? Enfim, o artigo 230 viabilizou todo o esquema de redes sociais e os fóruns até que a gente tem até hoje. Mas tem sido contornado de maneira, vamos ser bem franco, criminosa pelas big techs, inclusive para servir de braço digital, tanto na máquina de propaganda democrata como na proteção do próprio processo esse de fraude eleitoral que está acontecendo agora. Gente, vou pedir desculpa, porque eu tô achando que tá passando todos os barulhos do mundo, tá passando helicóptero, Kombi, moto. Então, desculpa se escapar algum, vazar algum som mais aí, tá? Bom, até aí nenhuma novidade, né? A gente tem falado isso bastante, falou na bolinha 51, inclusive, os 10 desafios do Trump, que ele ia ter essa dificuldade em relação às redes sociais, e também falou sobre essa questão geral nos programas 8 e 9, nas bolhonas 8 e 9, tá? Então, desde o dia que o Trump pisou na Casa Branca, as Big Techs já se preparavam para que ele nunca mais voltasse. Isso era sabido, era líquido, era certo. O Trump está, obviamente, enfurecido com essa perseguição e com toda a razão. Mas a gente também já falou, ele demorou muito e agora está pagando uma parte desse preço. Já que 17% dos democratas entrevistados naquela pesquisa que a gente falou outro dia falaram que não votariam no Biden se soubesse das sacanagens que ele aprontou ou das coisas positivas que o Trump fez, caso elas não tivessem sido escondidas, tanto pela mídia quanto pelas Big Techs, a essa hora, se a coisa já tivesse sido mexida, ele estaria sentadinho lá, tranquilo, só esperando começar o novo período dele, que terminaria lá em 2024. Agora a luta ficou mais difícil, mas não está impossível. O fato é que o Trump resolveu dar aquela porrada forte agora. Será que o establishment, os congressistas, que eu tenho ficado cada vez mais enojados lá dos Estados Unidos, vão querer deixar de trocar favores que recebem hoje da indústria de defesa americana para proteger os bilionários do Vale do Silício? Pois é, talvez esses caras não gostem mais tanto deles aí, então hoje você puxa o saco do Mark Zuckerberg, mas se o Mark Zuckerberg cansar de você amanhã, ele te quica fora do mesmo jeito. Então, às vezes é melhor continuar confiando em quem você confia para fazer seus lobbies, do tipo a indústria de armamento. Tá. Essa é a aposta e eu acho que o Trump moveu muito bem a peça certa. Só que tem um problema nesse movimento, tá? Se o artigo 230 simplesmente for removido, como o Trump está falando, tchau redes sociais como a gente conhece. Inclusive mídia alternativa, inclusive nós, provavelmente. Achou legal um programa do Saindo da Bolha e vai fazer um comentário no site? Nada feito. Ninguém vai querer mais se responsabilizar por ninguém. Nem a plataforma vai querer se responsabilizar pelo produtor de conteúdo, sei lá, o Twitter pelo Saindo da Bolha, nem o produtor de conteúdo vai querer se responsabilizar pelos comentários. Ou seja, já que, por exemplo, o Facebook pode ser processado pelo que o Saindo da Bolha fala, é muito provável que, como o nosso canal, vamos dizer assim, não é exatamente um canal de temas superficiais, sei lá, receitas e gatinhos, a plataforma pode chegar para a gente e falar: tchau, Saindo da Bolha, você é muito arriscado para mim, passar bem, corta fora. Tá, aí tá dentro do direito deles. Da mesma forma, se ele deixar o Saindo da Bolha rodando aberto e falar pra gente: ô, Saindo da Bolha, agora você modera os comentários aí, porque eu não tenho nada com isso. É possível que a gente tenha que fechar os comentários. Porque vai que, por exemplo, enquanto a gente tá dormindo, aqui um doido que não gosta da gente bota uma foto, sei lá, de pedofilia, faz ameaça de morte a alguém, passa a noite lá, alguém denuncia o perfil, pimba, lá vou eu tomar um processo também. Então, só para ferrar o canal, fica fácil também. E acaba que se fechando a porta para comentário. Ou seja, o que é hoje uma característica mais que essencial, que é a troca de ideias na internet, acaba sendo destruída nesse panorama, tá? Não vai ter opinião de pessoas sobre restaurante, sei lá, resenha de filme em site de filme, não vai ter opinião sobre produto em site de produto. Tudo tende a sumir conforme os problemas legais comecem a aparecer e as pessoas vão ficando com medo de tomar processo. Então elas vão fechar a porta. Isso, entre outras coisas, vai significar as redes sociais com muito menos movimento em termos de público, de views, por exemplo, e muito provavelmente gerando muito menos grana em publicidade. Então nesse panorama mais maluco aí, não seria impossível que redes menores do tipo Twitter sumam do mapa. Ainda mais lá, que no caso é um espaço basicamente opinativo, tá? Quem que pode gostar desse panorama? Bom, as grandes empresas de mídia que estão sangrando aí barbaramente com perda de audiência para as redes sociais devem gostar. Então não é impossível que você veja um comentário ou outro aí menos ruim em relação ao Trump depois de 4 anos, tá? O presidente Trump fez um movimento sábio, sabe aquela coisa? Porque aí os grandes veículos e os aspas especialistas vão começar a aparecer. Mas com sinceridade, eu não acho que seja esse o objetivo final do Trump não, tá? Por mais que ele tenha sido prejudicado, e obviamente tem sido prejudicado, e toda a direita tem sido prejudicado pelas redes sociais, o Trump, mais que qualquer outro político, sabe usar as redes muito bem. E de qualquer forma vai continuar precisando dela. Para nós, aqui chutão, o Trump está fazendo o que tem sempre feito. Ele está negociando. Só que o estilo dele é esse aí mesmo, nego. É dar soco na mesa e depois dar uma... É, tudo bem, vai, eu abro mão aqui, outra ali, faz uma concessão para ninguém ficar ferido. O que a gente imagina é que ele tá dando um tiro de 12, mas ele só quer matar o passarinho do coração, tá? Ele quer uma boa reforma, na verdade, no 230, o que de verdade é o ideal mesmo. É algo que a gente sempre torceu, já falou aqui várias vezes. Só que ele tá com arma na mão, ele tem a garrucha, né? Então tá mais ou menos no esquema, me dá isso, senão eu te tiro tudo. Reformar 230 é uma necessidade e pode dar um respiro, talvez até para as big techs, tá? Veja, outras plataformas já estão surgindo, tipo Minds e o Parler, que a gente está presente, inclusive, né? Os dois com a cara meio Facebook e Twitter. BitChute e o Rumble com vídeos, as pessoas estão usando para fugir da censura do YouTube. Então, queira ou não, as pessoas vão continuar a abandonar os barcos das redes sociais atuais quando estiverem percebendo, conforme, né? Estiverem percebendo que estão sendo lesadas e que existem outras opções melhores. Apesar da gente ter um punhadinho lá de seguidor no Parler por enquanto, coisa de 60, a gente já tem comentários lá nos posts. E é interessante, são 60 contra 10 mil no Facebook. Ainda assim, a gente acredita que quando chegar uns 300, 400 seguidores lá no Parler contra os 10 mil do Facebook, já vai ter mais comentário no Parler. Porque o canal não é escondido, tá? No Facebook, nosso canal é escondido, obviamente. E as interações do Parler, portanto, vão ser muito melhores. E pense aqui com a gente, se a gente percebe que vale mais a pena conversar com as outras pessoas via Parler, e conversar é o nosso objetivo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que começar a dar mais preferência em termos de conteúdo para o Parler do que para o Facebook. E com isso, canais, não só a gente fazendo isso, canais como o Facebook e o Twitter perdem pessoas e riscos de adeus negócio. Isso quer dizer que ter concorrente não é nenhum sonho dessas plataformas atuais, tá? Eles estavam muito felizes quando não tinha concorrência. E então, talvez, uma regulamentaçãozinha seja a salvação deles mesmo a médio e longo prazo. Mas isso poderia, por exemplo, transformar as redes sociais em terra de ninguém, tá? Não pode censurar. Eu não acho que seja de interesse geral, por exemplo, você abrir seu Facebook em casa e ver uma página forrada com gore, com porcaria e sexo explícito. A maior parte não. Regular, talvez, permita as plataformas categorizar conteúdos e permitir que os usuários, e não elas, plataformas, escolham o que eles querem ver. Não gosta de política, desliga a chavinha. Não gosta de gore, desliga a chavinha. Não gosta de, sei lá, baixaria, desliga a categoria. Agora, deixando muito claro, eu vou falar aqui a partir do princípio que vocês não sabem, porque até pouco tempo eu não sabia, olha isso. Você encontra muito, mas muito sexo explícito também no Twitter, sem classificação etária e nada. Nesse novo sistema, isso pode passar a ser uma normalidade no Facebook e no YouTube também, desde que o usuário permita, claro. Mas a gente está supondo aqui, porque é uma questão que certamente vai ser levantada nesse movimento todo. No mínimo, a pornografia vai ser tema, porque ela é permitida pela Constituição Americana com base na Primeira Emenda. Se o Trump estiver caminhando para essa direção, e eu quero dizer, se estiver dando um tiro de 12 no passarinho só para matar ele do coração e abrir negociações, o Trump vai fazer o movimento mais importante de todo o seu mandato. Ele vai destruir uma máquina de propaganda e controle social poderosíssima antes que um estado orwelliano tome conta de vez. Aliás, vai estar em grande medida colocando uma pedra gigantesca no caminho do grande reset. Deus queira então que esse seja o caminho. Se não for, e ele deseja de fato exterminar 230, não temos nem palpite para no que vai dar isso tudo, porque as variáveis são quase infinitas. Nesse caso, o Saindo da Bolha fica com vocês enquanto for possível, e certamente em outro formato ou plataforma no futuro, já que, como sempre, né, gente, prever o futuro da internet numa situação dessas, nem com o melhor das bolas de cristal. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos vocês. Dá o nosso endereço lá no Telegram, bit.ly/Telegram. Enfim, bolha, e convida vocês a estarem sempre presentes no nosso canal do Facebook e seguir a gente nas apps como Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast ou mesmo no nosso site saindabolha.com.br, clicando no botão follow this podcast. Um grande abraço para todo mundo e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.